E aí, pessoal, tá começando mais um episódio do Vortex Podcast. Eu sou a Catiuxa Barcelos e hoje, mais uma vez, a gente vai entrar num Vortex maluco de notícias e de comentários relativamente abalizados sobre elas, que vão talvez um pouco longe demais. E hoje, antes de eu trazer de volta o meu convidado, eu queria agradecer a todo mundo por ter ajudado o Vortex a chegar à 13ª posição no Top Podcasts do Spotify Brasil, o que é bastante surreal. Mas muito, 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 muito obrigada. E se vocês querem continuar ajudando o Vortex, tem algumas maneiras de fazer isso. Acho que a primeira delas é indicando o podcast pra vários amigos seus. Não basta um, tem que ser tipo dois ou três. A gente aqui, a gente não negocia, tá? E também seguindo a gente nas nossas redes sociais, @feedvortex, F-E-E-D V-O-R-T-E-X, tudo junto, Feed Vortex, no Twitter ou X, no Instagram e também no Threads. Eventualmente a gente vai fazer um TikTok, nem que seja só pra assistir lives aleatórias por lá. E além de seguir, você pode aproveitar pra enviar pra gente notícias aleatórias ou assuntos que você quer ver comentados aqui no Vortex, além de também sugerir convidados e outras coisas do tipo. Não sei se os convidados vão aceitar, tá? Eu vou logo deixar claro aqui. Mas também ninguém vai morrer se sugerir e a pessoa não vier. Vai ficar tudo bem. Bom, agora eu vou trazer de volta aqui o Odeio, que nesse segundo episódio vai ser até um pouco mais exposto do que no primeiro. Tu ainda tá no Tinder? Tu ainda tá usando aplicativo de...
Cara...
Você ainda está usando aplicativos...
Aplicativos de
namoro, relacionamento...
Relacionamento, amizade...
Uhum. Amizade.
Tô, né? Mas é um... Sabe quando você tá só pro vai que, mas você não espera nada de lá? Porque é muito esquisito, cara, o Tinder hoje em dia. Tinder, tem uma estatística do Tinder.
Não fala Tinder!
Os aplicativos de relacionamento, ele tem, assim, ó... ele tem uma porcentagem que é... É assim, ó, é 20% é casal querendo homenagem. É, véi, é direto, caralho. É direto. 75% é gente ou stalkeando ex.
Meu Deus! É,
ou stalkeando
como
ex.
Como é que tu sabe que as pessoas estão stalkeando ex?
Porque é a galera que não conversa, sabe? Quando você vai, quando chega, né, a raridade de desenvolver uma conversa com a pessoa, você vê que a pessoa tá tentando superar uma parada, sabe? Você vê que tá cheio de assunto não resolvido e a pessoa é toda...
Eu pensava que a pessoa tava no aplicativo pra saber
pra
se o ex
acha,
tá no aplicativo.
Pra ver se acha também, é. Isso aí.
E tem os aplicativos que são por aproximação geográfica, né? Então, será que a pessoa entra no aplicativo e fica dirigindo na frente da casa do ex?
Sim.
Só pra...
Você liga? Assim, nem precisa, porque tipo, você, dá pra você definir nos aplicativos de relacionamento, dá pra você definir um raio de aproximação de onde você tá. Então a pessoa literalmente escolhe quem, tipo, não quem, mas ela escolhe qual região ela quer buscar pessoas. As minhas duas ex-namoradas mais recentes eu conheci em aplicativos de relacionamento. Então, assim...
E foram relacionamentos legais.
Foram.
Duraram um tempo.
E tem uma relação positiva com ambas.
Recentemente eu escutei algumas histórias, principalmente tuas e de um outro amigo nosso, que é o Gabs, que também está em aplicativos de relacionamento. E aí, essas histórias, elas são muitas vezes curiosas, pra dizer o mínimo.
Sim.
Que a pessoa interage com alguém, é uma interação meio bizarra, e aí mesmo que você acabe ficando com a pessoa, às vezes é um pouco estranho. Mas nada é tão estranho, quer dizer, algumas coisas são até mais estranhas que isso, mas nada que vocês viveram, ou que pessoas próximas a mim viveram em aplicativos de relacionamento no geral, é tão estranho quanto a história que eu acabei de descobrir.
Tinha uma menina que eu conheci no Tinder, isso tem tipo uns 5 anos aí, e aí a gente se dava muito bem, a gente passou tipo 3 meses conversando, sem ter nenhum encontro, porque sempre que eu sugeria algo do tipo, tinha um distanciamento assim.
Eu vou falar uma palavra só, tá?
Diga.
Web namoro.
Meio que foi, sabe? A gente era do nível que trocava mensagem, tipo, 80% do dia, que é basicamente a hora que você tá acordado. Só que sempre tinha esse distanciamento, sempre que eu tentava, porque, cara, não funciona pra mim, não consigo. Eu entendo a galera aí do web namoro, um beijo.
Tamo junto, né? Grande abraço.
Já vivi isso. Uhum. Mas...
Eu acho justo. Eu acho que tu não vai ser cancelado por não querer um web namoro, tá? Tudo bem.
Ok. Quando a gente finalmente combinou de sair, ela falou que quando a gente se encontrasse, a gente teria que conversar um pouco antes. Quando a gente se encontrou, tudo... perfeito. Que bom te ver. Nossa, eu tinha muita vontade já de te ver. Tava conversando há muito tempo. E, enfim, a gente se conecta e legal. Mas, primeiro eu tenho que te mostrar quem eu sou de verdade. E aí ela puxou uma peruca. E ela não tinha nenhum cabelo.
Sim, ela era careca. Tudo e ela bem. Tava insegura por isso.
É,
sim, tudo bem.
Ok. Só que, tipo, como ela não falou sobre isso, a gente nunca conversou sobre isso, ela me pegou muito de surpresa, sabe? E aí eu dei uma tremida na base. Só que foi foda, porque, tipo, eu não achei ela nem um pouco menos bonita por causa disso, não, sabe? Ela era lindíssima.
Sim.
Só que eu acho que ela sentiu a tremida na base.
Sim, a titubeada, sim. Tadinha, ela deve ter ficado super insegura.
É foda, mas aí... E aí a gente nunca mais falou.
Meu Deus, essa história é muito triste.
É uma pena, cara, porque de verdade, eu não acho que ela perdeu nada em não ter os cabelos.
Por que tu não fala com ela hoje em dia e diz, ei, saudade?
É impossível. A pessoa me bloqueou de tudo, ela pegou muito mal. Eu entendo, eu ainda juro que eu entendo.
Não, eu entendo também, mas que bad, né?
É, não teve uma oportunidade de conversar direito. Também tem que contar as coisas, né? Não preciso fazer esse suspense todo, eu entendo, mas porra.
Caramba, isso é muito, essa história é muito triste.
É muito triste, não dá, né? Mas assim... E se você estiver ouvindo isso?
Eu vou cortar o nome, que aqui na Correia Elegante não, meu amigo. Fique na sua.
Cara, mas é isso, cara. Os aplicativos de namoro, eles podem trazer algumas situações que são inesperadas. Você se coloca numa situação que você não conhece a pessoa. E aí ela pode te mostrar exatamente o quanto ela quer te mostrar.
O lance é a vibe performática do negócio, né? Porque ela poderia ter comentado isso contigo em outros momentos, inclusive depois do próprio date. Mas no meio do date, de surpresa, qualquer pessoa resolver tirar uma peruca e se revelar careca. Realmente uma escolha complicada.
Parece que foi uma coisa pra chocar, entendeu? Dava pra ter conversado antes, pô. Não tinha que esperar eu estar com o meu olho assim.
Não,
tipo...
tô dizendo que não faz sentido ela ter se sentido mal. Faz total sentido. Mas o ponto é que você fazer uma coisa assim e esperar que a outra pessoa não tenha nenhuma reação, nem o semblante de surpresa, eu acho que é um pouco difícil, realmente. Pois, é o seguinte, vamos falar de uma situação inesperada que rolou em um aplicativo de relacionamento. Uma mulher, TikToker, que mora em Nova York, cruzou com um cara no meio da rua, o cara olhou pra ela olhou pra ele, e aí ela foi pra casa. Chegando em casa, ela vê uma notificação de um aplicativo de relacionamento, e é este cara com quem ela cruzou na rua, que tá falando com ela, eles tinham dado match antes, ela não lembrava.
Claramente o destino.
Aí ela conversou com esse cara, eles se deram bem, resolveram ir pro date, foram pra um segundo date, e aí eles... Né? Caraca, eu escutei uma expressão que merecia ser revivida recentemente, não tô lembrando. Ah, e aí eles foram pro Vucu Vucu. Né? Recentemente, eu juro. Eu pensei, isso tem que voltar. Eu vou usar isso aqui, eu vou ajudar.
Vamos, vamos. Campanha pelo Vucu
Vucu. Vucu Vucu, tá. É a pior expressão possível pra dizer que alguém transou, é a pior. Mas eu vi uma pessoa usando isso de maneira não cerimonial, e por isso eu tô trazendo, eu tô propondo aqui a cultura brasileira. Fica aí essa sugestão.
Eu acho que tem que voltar, tem que voltar. Acadêmicos do Vucu Vucu.
Tem que voltar, hashtag volta Vucu Vucu. Depois do Vucu Vucu, eles dormiram. No dia seguinte, eles Vucu Vucu de novo. Aí ela, nossa, que dia bom e tudo mais.
Que dia bom.
Ela falando com o cara dizendo, nossa, tem uma playlist no Spotify que ela é muito legal, eu acho que tu vai gostar muito e tudo mais. Deixa eu te mostrar. Aí ela, pode mostrar. Aí ele, putz, é porque eu não tenho Spotify no meu celular. Me empresta aí o teu celular, que aí eu te mostro. Aí ela entregou o celular pra ele, aí ele foi lá, procurou e tal, e não encontrou a playlist, e aí ficou por isso mesmo. Devolveu o celular pra ela, eles se despediram. Passa algum tempo, ela diz assim, eu olhei pra trás e eu tava procurando um par de calçados meus que eu amo. É o seguinte, existem, como todas as pessoas sabem, itens de grifes que são muito caros ou que são muito queridos.
Okay.
Uma dessas peças chama Tabi, T-A-B-I. Nós que, infelizmente, jogamos League of Legends, sabemos que existia a Ninja Tabi.
Sim.
Que era uma das botas.
É a única associação que eu consegui fazer.
Exatamente. A Tabi é um calçado que imita o efeito de quando você tá de meia e você calça, tipo, uma chinela, como se fosse uma Havaianas. Porque é uma coisa que é emprestada de uma estética japonesa do século XV, de quando o Japão começou a fazer negócios com a China e eles começaram a importar algodão e eles conseguiam fazer meias. E no Japão existem sandálias tradicionais que são chamadas de gueta.
Não é tipo um barefoot, que é aquele calçado que ele pega o pé inteiro, mas ele meio que te dá uma liberdade nos dedinhos?
Então, essa divisão de tabs, ela tem duas, como se fosse dois buracos pra você colocar o pé. O primeiro é o dedão e o outro buraco maior é todos os outros dedos.
Entendi. Que é a divisão da chinela.
Exato, que foi apropriada e usada como inspiração por um cara de uma grife grande que chama Maison Margiela. Enfim, esse sapato que ela tinha, ele era dessa Maison Margiela e o preço desse calçado é tipo $1,000.
Nossa, velho, é muito digno. Em Paracurucões é praticamente...
Em Paracurucões é 6 milhões. Ouvintes de Paracuru, por favor, apareçam.
Precisamos conversar.
Esse calçado, ele é muito difícil de conseguir. Ele é um item de colecionador. Pois sumiram as tabs da menina e ela surtou porque ela disse, cara, eu ganhei essas tabs do meu pai de presente de aniversário, não sei cadê. E aí ela diz assim, eu não queria ser acusatória. Então eu não queria chegar e dizer assim, o cara roubou minhas tabs. Porque realmente, quando você parar pra pensar, essa história é completamente louca.
Porque
e
alguém
não dá pra você se...
teria tanto trabalho pra roubar o diabo de um calçado, né? Porque não um celular,
não
porque não um notebook ou a televisão, sei lá.
Absolutamente nada faz sentido. Então, eu resolvi perguntar pra ele. Eis que quando eu pego o meu celular, eu vejo que ele não tá mais em match comigo, ele, tipo, me bloqueou. Eu vou atrás do contato dele e descubro que na hora que ele estava tecnicamente procurando uma playlist no Spotify, ele foi lá e apagou o próprio contato no meu celular.
Caralho! Aí já tomou outro rumo a história, já fica meio esquisito.
Nessa história, ela vai e volta. Se prepara, tá? Essa é a primeira curva. Aí a mulher fez o que qualquer pessoa que não tem medo do incêndio faria. Ela foi no TikTok e contou essa história pra todo mundo, dizendo assim, olha, vocês aí de Nova York, cuidado com esse cara aqui, porque esse cara rouba sapatos, ele vai na sua casa e ele rouba o seu sapato e ele vai embora e ele some. Obviamente isso viralizou inacreditavelmente.
Não, pô, não.
As melhores histórias vêm de pessoas que não têm medo de processo judicial. E essa mulher, ela não estava com medo de um processo judicial.
Ela estava muito indignada, cara. Eu amo pessoas
ela
indignadas.
Simplesmente colocou a foto do cara inteira no TikTok e disse assim, esse cara aqui de nome Josh... Aí tinha lá, tipo, o perfil dele no aplicativo. Aí ela disse assim, ele tá aqui em Nova York e tal, então cuidado, garotas dessa área, fulano de tal. Porque aí ela contou toda essa história que eu contei até agora pra ti. O TikTok amou isso. A internet, no geral, ama barraco.
Eu também. Me inclua dentro dessa.
Uma coisa que a galera ama hoje em dia, na verdade sempre amou, é ser detetive particular de casos onde eles não foram contratados.
Eu vou te falar que essa galera tende a ser melhor que muito investigador por aí, pô. Tudo pela fofoca.
Tudo pela fofoca. Essa galera enlouqueceu e foram atrás desse cara em todo canto. Aí, chega uma mensagem pra menina que teve os sapatos roubados, dizendo o seguinte. Oi, eu acabei de ver o seu TikTok. A minha amiga tá no relacionamento com esse cara há meses e... ele acabou de dar de presente pra ela um par de tabs.
Caralho! Não, véi.
Eu juro. E aí ela disse assim, tu tem algum recibo pra eu mostrar pra ela? Porque eu tô, tipo, surtando. Aí, esta pessoa anônima enviou uma imagem da pessoa usando as tabs que eram iguais. Essa menina stalkeou esse cara em todos os cantos. Ele bloqueou ela em todos os cantos. Quando ela viu que era ele mesmo, que ele tinha sumido e tudo mais, ela fez o vídeo e tudo. Aí ele começou a falar com ela. Ela começou a dizer, olha, me dá meu sapato de volta.
Por favor.
E o cara se fez de doido.
Caraca, não é possível, cara.
Ele falou assim, o quê?
Eu?
Como depois de tudo que vivemos, você faz uma acusação tão séria dessa a mim e tudo mais. Aí teve uma hora que ela disse que começou a se sentir culpada, porque ela ficou tipo, talvez eu esteja louca
a
mesmo.
A pessoa fica, né, é um impulso natural da gente.
Principalmente coitada. Um absurdo como esse.
Sim, ninguém vai esperar que isso vai acontecer.
Tu se liga aquele negócio quando você vê uma pessoa que tá mentindo muito e aí ninguém tá mais falando do assunto que foi a mentira dela e do nada ela puxou o assunto de volta?
Uhum.
Pois o cara mandou a seguinte, ele disse assim, não, eu jamais faria isso é uma loucura. Mas se dói tanto pra você estar passando por essa situação, eu vou te pagar. Você sabe que, tipo, eu tenho um trabalho legal, eu vou te pagar, sei lá, $1,000. Aí ela disse assim, pera, que é isso? Se ele não tivesse feito isso, da onde que ele ia estar me oferecendo pagar um sapato que ele não roubou? Isso é loucura.
Faz sentido. Até porque foi o mesmo valor.
Foi o mesmo valor, mas esses são sapatos raros, são itens de colecionador.
Então
entendeu?
Não tem.
Ela ficou, filho da mãe, tu roubou sim meu sapato, desgraçado. O cara continuou negando, fingiu que absolutamente nada tinha acontecido, e na hora que ela mandou o print que essa menina tinha mandado da pessoa usando os sapatos dela pro cara, a reação dele foi de quem tava, sei lá, segurando uma coisa há muito tempo e viu que já não valia a pena segurar, e ele soltou. Ele disse assim, é, tudo bem, tudo bem. Você me pegou, é isso mesmo, foi mal, desculpa, eu tava doidão.
Foi mal, foi moleque.
Eu vou te dar de volta os teus sapatos. E tudo que eu peço é que você tire o seu vídeo do ar, tá? Aí tem um vídeo, juro.
Eu amo, cara, eu amo que os americanos, eles registram tudo, tudo.
São todos cinegrafistas. Mostrando, tipo, da janela de dentro pra fora, ela recebendo os sapatos de volta do cara. E o cara, ele tá rindo o tempo inteiro. Ele não demonstra uma gota de arrependimento.
Nada, caralho, não é possível.
E descobriu-se que foi isso, cara. Que o que aconteceu é que o cara viu ela na rua usando os sapatos. Foi lá, encontrou com ela, foi pra casa dela, fez todo aquele teatrinho. Eu suponho que ele viu o número do sapato, viu que o sapato tinha o mesmo número da namorada dele. E ele roubou isso pra dar de presente pra namorada dele. E agora eu te pergunto, o que você faria por amor?
Cara, eu acho que nada chegaria próximo disso. Nada. E olha que eu não sou das pessoas mais, não. Eu sou emocionado, gente. Eu sou emocionado.
Pra mim,
eu vivo num dorama, cara. Eu tenho que acreditar na magia. Mas aí é muita magia,
Olha a lista de crimes desse cara. Não são crimes, não, mas alguns são crimes e outros são crimes sociais. É tudo tão premeditado e tão incrível que, tipo, ele tá mal intencionado no nível que ele deu a volta e ele é simplesmente a pessoa mais preparada do planeta Terra.
Ele fez o planozinho dele, não foi improviso.
Não foi, cara. Isso aqui é, tipo, Enola Holmes, o cara tava muito além.
Mastermind. Merece ou não merece o perdão? Não.
Isso. Eu não tenho nenhum sapato que vale $1,000. Mas se o cara chegasse aqui...
Se chegar aqui, ele vai roubar só a Havaiana, Kenny.
Mas tu se liga, quando tu pega uma chinela e tu usa ela até o ponto dela ficar perfeitamente ajustada no teu pé? Porque a chinela nova, ela nunca tá amaciada nos cantos certos,
não,
né?
Não. Ela tem que dar aquela cedida no formatinho do pé.
Exatamente. Se chegasse alguém aqui e roubasse a minha chinela que tá ajustada, eu iria a grandes distâncias pra punir essa pessoa judicialmente.
Às vezes dá mais trabalho que comprar, né, velho?
Porra.
Mas isso é um ponto importante. Será que a pessoa não percebeu que é uma chinela? Que não é uma chinela, mas é uma tab já amaciada? Não é possível.
Ela pode ter percebido, mas o lance inteiro é que, porque é um sapato de colecionador, você pode tranquilamente comprar num brechó, você pode comprar usado. Você,
verdade,
tipo assim, é um item...
Caraca, o cara é um gênio.
É, existe um mercado inteiro que pega esses itens de grife e revende a um preço absurdo. Pois foi isso aí que aconteceu.
Ele é o verdadeiro e o internauta do amor.
A namorada dele, ainda bem, não, assim, que eu saiba, não foram divulgados os dados dela, ninguém sabe quem ela é, ela não tem nada a ver com isso, talvez ela seja a maior vítima dessa história.
Com certeza, você tá com uns meses com ele... Que é que ele já aprontou, né?
Por amor, você trairia sua namorada, daria pra ela de presente um par de sapatos roubados, deixaria ela feliz apenas pra que ela tivesse que, posteriormente, abrir mão desse par de sapatos e ser humilhada na internet mundial? Ou você não é romântico?
Não sou romântico, não nesse nível.
Aí eu falo, pô, o que que custava o cara? Comprar um all-star, se liga pra ela.
Ou então oferecer, cara, eu gostei muito da tua tab ninja.
Ela ia dizer, não, não dá porque foi um presente do meu pai, mas...
E aí, segue a vida. Ele fez a parte dele.
Mas ainda assim, ele não seria inocente, porque ainda assim ele teria enganado uma pessoa enquanto ele tá namorando outra pessoa pra transar com aquela pessoa e ir pra 2 dates com ela num aplicativo de relacionamento. Que história doente.
Se perguntar pra ele hoje, ele vai jurar de pé junto que ele tá certão disso aí, que foi tudo por amor.
Ele vai.
Que cara romântico, hein?
Isso foi lindo, né?
Foi. Pô, só levou a 2 chifres, um furto... Falsidade ideológica.
2 chifres, 1 furto. Ele tentou se ocultar da justiça.
Quem faria isso por vocês? Quem faria
dizer,
isso?
Tá? Se acontecer de alguma amiga minha começar a namorar um cara que não esteja disposto a chifrar ela 2 vezes e roubar itens de outra pessoa pra ela, eu vou dizer, amiga, veja bem.
Não aceito menos que isso, por favor.
Não aceito,
eu
cara.
Eu mesmo vou ter que fazer um retreinamento aí. Pra...
Reprogramação psicológica.
Eu acho que eu não sou romântico o suficiente. Não.
Próxima notícia é a seguinte. tu tá sabendo, obviamente, que Magic the Gathering lançou uma coleção de Senhor dos Anéis. Pois, o Post Malone, que é um dos cantores do hit Sunflower, que foi a música que todo mundo mais escutou depois que foi lançado Homem-Aranha no Aranha-Verso.
Porra, que filme bom.
Que filme bom, que musicona.
Até lançar o segundo Aranha-Verso. Eu tava escutando todo dia.
Pois o Post Malone, pra quem não sabe, ele é um merdão. Tu se liga quando a gente se imagina muito rico.
Ah, ok. Consigo viver assim.
Consegue? Consigo, já consigo. É um avanço. Já.
Como eu gastaria 10 mil reais? É muito pouco, né, velho? Mas eu tô... Eu não preciso muito pra ser muito rico. Eu amo que meus gostos, eles têm uma nota de corte muito baixa.
Nos seus primeiros meses de riqueza, você se imagina gastando dinheiro de maneira irresponsável, né?
Com certeza.
Você não deveria, mas não, você se imagina.
Não só os primeiros meses. Não só os primeiros
meses. Cara, aí é complicado. Eu sou um rico temporário, né? Vamos fazer uma merda aqui gigante todo dia até acabar meu dinheiro.
Não,
tem muita gente que faz
zero
isso.
Zero maturidade financeira. Meu negócio é ser feliz.
Pronto. Cadê meu dinheiro? Em memórias. Pois o Post Malone, ele já tinha antes comprado uma carta muito famosa de Magic, que qualquer pessoa que conviveu com alguém que jogou Magic nos últimos, sei lá, 20 anos já ouviu falar nessa carta, que é a Black Lotus.
Sim. Eu nunca fui jogador de Magic, mas já ouvi várias vezes.
Que não é uma única carta. É uma carta raríssima de uma edição passada, mas tem mais de uma, a Black Lotus.
Eu já vi um vídeo no YouTube que é um cara abrindo boosters, né? Booster é um pacotinho de cartas que você compra, aí vem, eu acho que 15 ou 20 cartas e que tem a chance de vir algo assim. Só que aí, como é uma coleção que não lança mais, esse cara tava abrindo um booster de, sei lá, 20 anos atrás. E aí ele abre.
Caraca, imagina quanto ele pagou nisso.
Todo o cuidado. Ele veste uma luvinha. Muito provavelmente ele tá num ambiente com a temperatura exata pra não ter nenhum dano às cartas. E aí ele vai abrir, tipo, em 2020, esse booster que é de 1990 e bolinha. E aí ele dropa, né, essa Black Lotus.
Caraca,
e, cara,
sério?
Ele fica totalmente desestabilizado. Fica tremendo.
Meu Deus.
Porque ele abriu uma carta que é, tipo, foi lançada há 30 anos atrás e que vale $800 mil.
Não, o Post Malone pagou $800 mil. Porque, assim, quando o Post Malone compra uma carta, é importante saber que ainda existe o valor agregado de estar vendendo uma coisa pro Post Malone.
Com certeza.
Então você vai sair em veículo de imprensa, você vai poder
tirar
se gabar
fotinha
em rede social, você vai ter foto e ser amigo pessoal de uma celebridade.
Com certeza foi negociado aí no meio umas entradas VIPs pro show, com certeza.
Com certeza. Então imagina tu vender isso aqui pra um aldeão, pra um civil. Isso aqui é uma milha líquida. Aí, pô, se liga. A Wizards of the Coast, que é a empresa dona de Magic the Gathering, eles lançaram a coleção de Senhor dos Anéis e eles fizeram uma única carta que não vai ter reimpressão, que não vai ter nunca mais uma outra igual. Eles fizeram uma única carta do Um Anel. Um
momento de silêncio pra essa carta, pô. Pelo amor de Deus. Imaginem a importância histórica dessa carta. Ela pode não fazer nada, ela pode só ter as frases lá.
Não importa o que ela faz.
Ela só precisa ser única.
Exato. O que importa, sabe o que é? É que todo o lance do Um Anel é que poder é uma coisa muito difícil de você conseguir ter nas suas mãos sem que você se desequilibre.
Uhum.
Precisa uma pessoa de caráter muito específico e natureza muito específica pra poder conviver com esse poder e ainda assim manter a sua sanidade. Eles conseguiram emular esse efeito em uma carta. E aqui eu vou te expor, tá? Porque eu acho que chegou a hora. Pra quem não sabe, eu odeio Peperito. Peperito passa suas madrugadas enquanto eu, pessoalmente, também tenho que me colocar aqui no...
Ah, bom, peraí.
Enquanto eu estou assistindo live de Guaxinim comendo no TikTok até dormir, o Odeio tá assistindo live no TikTok de aldeões abrindo booster de carta, ou de Magic ou de Pokémon, o dia inteiro.
É o dia inteiro, cara. Eu faço isso muito. E eu nem jogo. Eu só quero ver a emoção.
E aí tu se liga que quando lançou essa coleção, as pessoas juntaram grupos de amigo pra poder comprar vários boosters e abrir todo mundo ao mesmo tempo. E tava uma corrida mundial pra saber quem seria a pessoa a encontrar ou um anel.
Uhum.
Se acontecesse de num grupo de, sei lá, 5 pessoas abrirem um booster e sair um anel, tu duvida que essa galera ia sair na porrada, ia sair gente lesionada, amizades iam acabar. Não, eles não,
nossa,
iam saber agir com isso aí.
Com certeza ia ter registro criminal disso aí. Se for de galera, né? Porque pelo que eu vi, o caso é que foi um cara só. Eu entraria na briga. Eu vou dizer que... Eu não tenho nenhuma honra. Eu ia sair na porrada.
Não, eu não sou nem amigo de vocês, entendeu? Acabou. Mas é aí que tá a genialidade. Porque eles conseguiram colocar o efeito nessa carta, porque só existe um e ela inevitavelmente valeria uma fortuna inacreditável,
uhum,
do que é o um anel dentro da história de Senhor dos Anéis. Obviamente não é a mesma coisa, né?
Não.
Mas assim, dadas as devidas proporções. Depois que saiu essa coleção, várias pessoas começaram a alegar que tinham encontrado um anel. Na primeira semana teve brasileiro dizendo que achou um anel e eu, obviamente, acreditei, porque eu sou assim, tá? Eu sou inocente. Essa carta já foi falsificada centenas de milhares de vezes, mas não importa quantas vezes ela seja falsificada, só existe uma verdadeira, só existe uma carta do um anel. E quando um cidadão em Toronto, que ele era um vendedor de varejo, ele abriu um booster de Magic e encontrou o um anel. Obviamente esse cara surtou, eu não sei como ele tá até hoje aqui entre nós.
Eu vi vídeos dele segurando o um anel, né, a carta do um anel, e ele tá assim, completamente fora de si. Ele não consegue segurar uma carta que pesa tipo 10 gramas.
A mão dele tremendo.
Parece que ele tá segurando o peso do mundo.
É muito massa o que hobbies são capazes de dar pra gente. São muitos sentimentos muito fortes.
Sim.
É um negócio muito legal.
Legal.
Tem muita gente que olha e diz assim, ai, que besteira, que bobagem e tal. Show, parabéns. Mas deixa a galera ser feliz.
É, eu sou feliz. E eu nem participo dessa parada, eu só assisto.
O nome do cara é Brooke Trefton. E disse que ele joga Magic a vida inteira. Ele deu uma entrevista pra BBC. Aí ele falou que encontrar a carta foi um sonho de infância dele. Que ele se sentiu a pessoa mais incrível do mundo.
Mas ele não é a pessoa mais incrível. Eu acho, na minha opinião.
Fiquei tão feliz por ele. Eu nunca conheci esse cara na minha vida. Lendo essa notícia, eu juro pra vocês, meu coração se encheu de alegria.
Imagina quão chato seria se quem tivesse encontrado fosse tipo esses mega grupos com 1 milhão de caixas de cartas tivesse encontrado. Não ia ter
graça
nenhuma.
Nossa, ia ser muito chato.
Ninguém ia gostar disso.
Quando lançou a coleção, teve uma galera que juntou, sei lá, 5 ou 6 pessoas que têm dinheiro
pra caramba,
semi-infinito pra gastar em hobby. E aí eles compraram, sei lá, milhares de caixas de booster, centenas de caixas de booster e passaram dias abrindo. Essas pessoas, elas têm muito dinheiro pra investir nesse hobby. Esse cara não tinha. Ele comprou a quantidade de booster que o salário dele permitia.
Fofo,
e ele simplesmente encontrou um anel. Fofo.
Ah,
adorava. Ele disse que quando pegou um anel, ele imediatamente surtou, óbvio. Todos nós faríamos
óbvio.
Isso.
Eu tô surtando até agora.
Aí, ele foi atrás de vários bancos pra conseguir um lugar onde ele pudesse guardar a salvo essa carta dele. E aí, depois, ele foi atrás de um advogado pra saber como ele poderia agir em relação a isso. Ele foi muito sóbrio e sábio.
Ele foi muito esperto, cara.
Ele foi o que a gente quer um dia ser. Aos 90 anos, eu espero ter a sabedoria que esse cara teve.
Com certeza. E ele evitou metade dos crimes que a galera que ganhou na Mega Sena sofreu.
Exato. Ele falou que não contou nem pro pai dele.
Tá certo.
Ele disse que viveu de fato. Ele viveu um drama. Ele tinha que enviar a carta pra que ela pudesse ser avaliada.
Caramba.
E realmente autenticada como a verdadeira. Essa
Imagina
é a uma carta do anel.
Imagina o desespero da pessoa enviando essa carta pra alguém pra autenticar.
Não, cara.
Nossa, eu acho que eu não teria coragem de enviar. Eu teria que eu ir com, tipo, 5 seguranças contratados e um advogado e...
Não, acho que quando eu ligasse lá pra Wizard e dissesse boa tarde, eu ia dizer vocês que vêm aqui. Você não vai levar minha carta pra aí, não.
Não, é o mínimo, né?
Mande o seu homem.
Nossa.
Olha a sabedoria deste cidadão absolutamente perfeito. Ele pegou a carta de um anel, colocou no banco, fez todo o processo pra que ela fosse autenticada, foi atrás de um time de advogados pra ter certeza de como as coisas aconteceriam, tudo direitinho. E depois, sabe o que ele fez? Ele voltou para o emprego dele em varejo, voltou a ser vendedor.
Fingiu que nada tinha acontecido.
Foi atrás de uma galera para dar conselho financeiro para ele poder investir o que eventualmente ele gostaria de ganhar com aquilo ali. E ele conseguir se aposentar cedo. E é isso aí, tipo, a pessoa mais sóbria e sábia do universo.
É isso. Caiu nas mãos da pessoa perfeita.
Caiu nas mãos da pessoa perfeita. O cara simplesmente fez o plano dele todinho para se aposentar em Valfenda, se liga.
É isso aí.
Porque realmente, se essa carta fica pra sempre nas mãos dele, ele vai enlouquecer. Ele vai virar o Gollum. Então, uma das pessoas do time dele ligou pra ele no meio do expediente e disse assim, cara, fala pra galera que tu tá de saída porque tu vai conhecer o Post Malone. Ele quer tirar umas fotos contigo e com a carta. Post Malone viu a carta e disse assim, sim. Aí ele, hã?
Oi, eu sou o Post Malone. Quantos milhões você quer?
Ele disse que foi exatamente isso.
Vantagem de ser o Post Malone.
A aspa é a seguinte, assim que ele viu a carta, ele disse sim. E eu disse, perdão, o que você quer dizer com isso? E ele disse, sim, eu quero essa carta. O Post Malone, cara, é qualquer pessoa da Terra-média.
É isso.
Com dinheiro.
Com muito dinheiro.
E aí o Post Malone falou, cara, eu te dou 2 milhões de dólares nessa carta. E ele disse, é sua.
Ah, foi barato, hein? Vou te falar.
Talvez essa história, na verdade, não seja tão feliz. Ixi. Eu achei que ele vendeu barato. E eu espero que ele tenha a sabedoria de todos os dias deitar na cama, fechar os olhinhos e não ficar pensando que se ele tivesse dito quem dá mais, ele poderia talvez ter 3 milhões.
Eu acho assim, se ele vender uma Black Lotus, que tem... Quantas Black Lotus existem? Vamos ver.
Não sei, vamos ver.
Quantas Black Lotus existem? É, 1.100 cópias impressas. Se uma Black Lotus vale 800 mil dólares, eu acho que esse anel valeria aí, sei lá...
10 milha, né? 10 milha.
10 milhões de dólares. Eu chuto por baixo. Poxa, Malone fez um grande negócio.
Eu vou dizer, tá? Se o Post Malone revende isso aqui, ele fica rico.
Ele fica rico. Ele precisa... Vai precisar mais nem fazer show, pelo amor de Deus.
Tá maluco? Ele tira 10 conto limpo se ele vender isso aqui.
Mas é difícil, viu? Eu acho que é difícil recusar 2 milhões de dólares.
Caraca, eu não sei também se eu teria a maturidade. A pessoa diz assim, eu te dou 2 milhões agora. Em... Eu faço Pix.
Em Paracuru Coins, aí já parou no...
Se a pessoa dissesse isso, eu não sei se eu teria as forças dentro de mim, as forcas, pra dizer assim, não, achei pouco. Esse cara, ele tem um coração puro, tá? Esse cara é um hobbit. Ele fala que é muito legal que essa carta vá pras mãos de alguém que vai mostrar ela pras outras pessoas, que ela vai aparecer em outros cantos e que não fique só obscura na coleção de uma outra pessoa, porque eu tenho certeza absoluta que realmente ele conseguiria tirar uma grana muito maior vendendo essa carta pra um desses grupos grandes de colecionadores que vão eventualmente revender, ou então criar uma lenda em cima daquele negócio e tudo mais. Mas ele não quis fazer isso. Eu digo uma coisa, se o Post Malone não colocar esse cara em todos os clipes, em todos os shows dele...
Alô, Post Malone, se você estiver escutando isso, por favor.
A sua única obrigação é trair sua namorada duas vezes, roubar um sapato e dar pra esse cara. Pois é isso, hoje em dia o Post Malone, ele tem uma Black Lotus e ele tem também ou um anel, o grande nerdão da indústria da música.
Maldito canalha.
Vamos falar nas redes, marca ele no Twitter e diz só...
Já acabou o Jéssica, peraí, né, pô?
Faz igual os caras de leilão de boi, diz assim, quem ainda mais...
Eu sei. Eu assisto às vezes quando...
Quando não tem live de booster de Magic sendo aberto.
A minha programação é pra poucos, é só pros raros.
Ainda bem, é melhor que fique um grupo seleto.
Eu descobri um nicho que é simplesmente o cara anotando nomes.
O quê?
Ele anota nomes.
Como assim?
Aparece o pessoal no TikTok e aí, tipo, se você doa uma flor, que é como se fosse uma doação de, sei lá, 50 centavos, ele escreve seu nome. E aí ele vive disso. Eu fiquei com muita inveja disso, porque o meu trabalho é um pouco mais complexo. Um pouco mais complexo que isso.
Eu pensava que tu ia dizer que tem inveja disso porque tu tem a letra feia.
Ah, não. Isso também.
Assim, realmente, o submundo das lives de TikTok, eles oferecem uma janela pro apocalipse, cara.
É infinitas possibilidades.
Eu não sei se aparece pra ti, mas tem uma live que tem toda noite no meu TikTok, que é basicamente, uns 3 ou 4 hamsters correndo num círculo a 70 mil quilômetros por hora.
Sim, sim.
Aí atrás, é tocando a música eletrônica pauleira. E pra piorar a situação, tipo assim, no background da live, tem 2 fotos recortadas apenas do rosto do The Rock esticado. Eu juro.
Eu gosto muito da aleatoriedade do TikTok, cara.
Última notícia dessa semana.
Ai.
Na verdade, essa notícia é basicamente uma coisa que a gente quer muito comentar, porque a gente não aguenta mais ficar em silêncio. E a gente já não tá em silêncio. One Piece, a série live action do anime barra mangá. Extremamente conhecido, que tá aí há décadas com zilhares de fãs apaixonados.
Perfeito, Deus Oda. Ah.
Foi adaptado em uma série live action que exatamente 3 pessoas ao redor do mundo achavam que ia dar muito certo. E essas 3 pessoas não estão nessa gravação.
É, exatamente. Definitivamente não são
uma. Se me perguntarem no futuro, eu vou dizer, eu nunca duvidei.
Nunca critiquei. Tá louco? Sempre soube que ia dar certo.
Nunca deu errado a adaptação de anime, porque seria dessa vez.
Total.
One Piece foi adaptado pra uma primeira temporada absolutamente surtada. A gente não vai fazer o review da série, dizer tudo perfeito. A única coisa que eu posso dizer é, pô, se você tem uma abertura no seu coração pra coisas que são esquisitas, muito surtadas, muito malucas, mas de coração muito puro e que vão fazer você se emocionar, você precisa assistir One Piece.
Eu vou falar nada tecnicamente, porque eu nem tenho um repertório pra isso. Não tenho.
Não precisa, só sentir.
Mas o meu coração, ele tá muito, muito bem servido. Eu não consigo criticar. O que eu posso encontrar de defeito vai ser puro preciosismo e eu tô completamente encantado com essa série.
100%. 100%. É, a gente não assistiu junto, né? A gente tinha marcado de assistir de galera e aí falhou o plano porque todo mundo ficou assistindo separadamente, não deu certo.
Ninguém resistiu, todos ninguém quiseram aguentou, assistir ninguém imediatamente.
É aí que você vê como a amizade, ela só resiste à primeira possibilidade de traição. É o seguinte, esta série é linda. É uma adaptação muito fiel ao anime. Não largou a esquisitice de One Piece em nenhum
isso
momento. Eu jurava
é
que era
magia
impossível dar certo.
É uma magia, cara. Quando você vê o Garp entrando com o chapéuzinho de cachorro dele...
Não, cara, eu quebrei.
Porque... One Piece é isso, né? One Piece, ele é, no próprio anime, mesmo no padrão de anime, de desenho japonês, que é tudo muito exagerado, muito caricato, One Piece sempre foi muito...
Sempre foi maluco.
Ele se aproveita disso de uma forma positiva.
Tal, e essa série conseguiu fazer isso de um jeito brilhante. A gente mal pode esperar pela próxima temporada, porque nós dois somos grandes fãs do maior herói de One Piece, que começa com T e termina com Oni Tony Chopper.
Tony Chopper.
Tony Chopper, ah, que vai chegar, não sei como ele vai estar, mas eu juro pra ti, cara.
Torço muito.
Aconteceu comigo ontem, eu parei e eu fiquei tipo assim, caramba, o arco de Drum Island vai ser adaptado, vai aparecer o Chopper.
Vai, e ele precisa, é a única coisa que eu peço, acertem o Chopper.
Olha como é bom ser besta. Eu pensei nas pessoas vendo o arco do Chopper e me deu uma vontade de chorar.
Sim, cara.
Na vida real.
Sim. Porque é lindo, tipo, não só o arco do Chopper. Se você for olhar, mesmo essa primeira temporada, ela tem momentos que conversam com você e te chamam pra participar da aventura.
Não,
e isso
é extremamente
comove
emocionante.
Muito. Isso comove muito. Você quer fazer parte, você quer ser um
você
amigo
quer
deles.
Ser parte da tripulação. E eu acho que a série conseguiu fazer todo mundo se sentir parte da tripulação.
Muito,
mas este não é um podcast reviews. O que é muito triste. Porque a gente poderia passar 6 horas aqui falando de uma
coisa. A gente poderia ter vários episódios só dessa série.
Facilmente. Mas não vamos fazer isso. Antes de tudo, eu quero falar aqui uma coisa que é extremamente importante e a gente não pode deixar de citar, que é, tem uma cena na série que eu não vou dar nenhum spoiler aqui, é proibido dar spoiler aqui, mas um certo personagem, em um certo momento, em certo episódio, acaba se machucando e um outro certo personagem acaba tratando aquela ferida com uma pele de peixe.
Seria isso uma referência à Universidade Federal do Ceará?
UFC.
Eu, no meu coração.
Não, eu tenho certeza absoluta que é, tá?
Não, mas é, né? Mesmo que seja, tipo, por tabela. Ah, vou, não, isso aqui eu vi no Grey's Anatomy. Mas o Grey's Anatomy.
Não importa,
viu...
porque foi uma descoberta
exatamente
nossa. Nossa, o que eu digo é da galera, porque eu não fiz nada. Pra quem não sabe do que a gente tá falando, eu vou ler aqui rapidão uma matéria que é: pesquisa com pele de tilápia desenvolvida na UFC é a grande vencedora do prêmio Euro Inovação em Saúde. A pesquisa inovadora, a pele de tilápia, um novo biomaterial para tratamento de queimaduras, feridas, cirurgias ginecológicas e medicina regenerativa, realizada no Núcleo de Pesquisa e Desenvolvimento de Medicamentos da Universidade Federal do Ceará, foi a vencedora do prêmio Euro Inovação na Saúde. E logo depois é falado o seguinte: o governador, por meio de suas redes sociais, parabenizou a equipe pelo prêmio e comemorou o fato de o Ceará ser destaque nacional e internacional em pesquisa científica. Abre aspas. O projeto da pele de tilápia, que conheci tão de perto, já é aplicado em 6 estados brasileiros e 7 países. Estados Unidos, Alemanha, Holanda, Colômbia, Guatemala, Argentina e Equador. Isso aqui já faz um tempo, tá?
E 4 oceanos.
E 4 oceanos. Oficialmente, dentro do universo de One Piece, peles de peixe são usadas para recuperar ferimentos de um jeito econômico, higiênico e eficiente. Então é isso. Obrigada à equipe de adaptação de One Piece mais uma vez por essa referência à Universidade Federal do Ceará.
A nossa parte a gente fez.
A nossa parte a gente fez, que foi absolutamente nada.
É só contar vantagem.
Uma das primeiras mensagens que eu te mandei quando a gente começou a assistir One Piece separadamente foi assim: pô, o difícil é você não se apaixonar pela tripulação, né? Porque todo mundo é muito gato.
O pessoal que chegou no espírito de criticar tá vivendo um drama. Tá vivendo...
Não. Vida difícil.
Tá difícil.
É muito bom pela primeira vez não estar do lado dos perdedores.
Eu tenho muita dó de quem quer criticar isso, cara, porque é complicado, até porque me falta palavras. Eu não consigo pensar de que forma eu poderia melhorar qualquer
tudo um. Tudo que a gente pode dizer é obrigado.
É isso. É isso.
Obrigada, time que adaptou One Piece. E ao mesmo tempo, por que vocês fizeram isso comigo?
Agora vamos para mais 5 anos de espera.
Cadê o resto da série? Cadê o tratamento psicológico para toda a população da internet mundial que está fazendo fancams sensuais do palhaço Bug? Porque essas pessoas agora, elas precisam de ajuda.
É isso. Vai ter que ser muito explorado esse conteúdo ao longo desses anos, até sair a segunda temporada e todos se apaixonarem pelo único personagem que importa. Né?
Tony Chopper. Exatamente. Então, One Piece bateu o recorde da Netflix e chegou ao primeiro lugar em 84 países. O recorde anterior era de Stranger Things e de Vandinha, que tinha chegado ao primeiro lugar em 83 países. Então ele, né, chutou a bunda aí dessas outras séries. Eu fiquei transtornada. Quando eu pensei na quantidade de pessoas que iam viver uma dificuldade real por estarem apaixonadas pelo elenco de One Piece.
É isso.
Ninguém faria isso. Mentira. Que atire a primeira pedra. Ai, um monte de gente atirando a primeira pedra. Quem nunca se apaixonou por um personagem de anime? Eu não quero saber.
Não.
Silêncio. Porque eu sei que, de fato, acontece. As pessoas, elas se apaixonam de verdade. Elas têm uma reação psicológica e hormonal mesmo à existência desses personagens que não existem.
Ok.
E aí... Eu fiquei assim, deve ter um nome, né? Isso aqui não é possível que não tenha um nome. E eu descobri que tem um nome, sim. E que o que é chamado de fictossexualidade, que é se apaixonar por personagens fictícios.
Eu não acredito, pô.
É uma coisa que tá em ascensão ultimamente. Porque alguns anos atrás... Teve um cara no Japão que se casou com a Hatsune Miku. Tu lembra disso?
Eu lembro disso aí.
Ei, pô, não ri não. É a esposa do cara, pô.
Não. Desculpa. Desculpa. Ele é um apaixonado pela Hatsune Miku, bichinho.
A Hatsune Miku, pra quem não sabe, é um personagem fictício, uma cantora que ela faz vários shows ao redor do mundo e ela é apresentada nos shows dela como um holograma. Porque ela não existe,
Basicamente o Gorillaz.
E aí um cara chamado Akihiko Kondo se casou legalmente com a Hatsune Miku. Eu não sei se ele se casou legalmente, ele se casou com a Hatsune
Miku. Legalmente é uma palavra muito forte.
E eu lembro que depois de um tempo teve um problema, porque a empresa que possibilitou esse casamento entre ele e essa personagem fictícia meio que descontinuou ela como personagem, se liga? Então foi muito difícil pra ele. Não vou rir porque deve ter sido, enfim,
desculpa,
terrível.
Desculpa.
Mas eu vi uma matéria no site The Debrief que eles falam sobre fictossexualidade. E eles dizem o seguinte: embora o termo fictossexual pareça relativamente novo, a ideia por trás dele é bastante antiga. Desde o início dos escritos, os indivíduos experimentaram esse processo até certo ponto. Por exemplo, muitos russos se declararam apaixonados pela personagem Natasha Rostova, a heroína de Guerra e Paz. Ainda hoje... Aqui eu levanto a minha mão. Personagens como Senhor Darcy, de Orgulho e Preconceito. Pô, aí acabou pra mim, tá?
É foda, né? Pelo menos ele voltou em...
Pelo menos ele voltou em Succession.
Sim.
Porque quando a gente vê um personagem fictício, a gente projeta nele a nossa vida dentro daquela história. Como seria a nossa interação junto com ele. A gente não imagina os defeitos daquele personagem como existiriam os defeitos de uma pessoa normal. Mesmo os defeitos de personagens escritos, eles são colocados ali com um propósito pelo contador de histórias, para que a gente consiga se conectar com eles de algum jeito ou aprender alguma lição, alguma coisa assim. Inclusive, tem muita gente que se apaixona por vilão e tudo mais. E é isso. Aparentemente, esse é um fenômeno bastante comum. E eu tenho certeza absoluta que isso vai acontecer com One Piece, julgando pela quantidade absurda de edições semissensuais de personagens que tem nas hashtags de One Piece no TikTok, por exemplo. E aí, naturalmente, eu me fiz a pergunta, né? Ok, então como eu posso ajudar essas pessoas? Como elas podem lidar? E por isso, eu fui parar em um site de extrema relevância e credibilidade, que é o WikiHow. O que fazer se você se apaixonar por um personagem fictício? O artigo aconselha você a dividir esse amor que você tem com outras pessoas. Ele diz, poxa, escreva fanfic, converse com seus amigos, fantasie sobre o seu amor fictício. Aí no final desse fantasie sobre o seu amor fictício, ele coloca um pontinho dizendo assim, as imaginações mais ativas podem até considerar como esse relacionamento terminaria, incluindo um divórcio, discussões, ou até a morte.
Que isso, pô? WikiHow, pelo amor de Deus,
todas,
cara,
essas coisas são possíveis com a sua imaginação.
Caraca, o WikiHow tá diferente, né? Você ia lá pra aprender a fazer um cuscuz. Que é isso, pô? Mudou muito.
Até aí, show. Até que ele chega no método 2. E o método 2 é, tipo assim, quebrando o feitiço. Passo 1. Descubra se esse amor está trazendo dor para a sua vida.
Ih, acho que eu posso me relacionar mais com fictício.
Sonhar acordado ou fantasiar é bom, mas a sua fantasia não deve dominar a sua vida. Se você quer sair de situações sociais ou evitar relacionamentos reais por causa desse personagem fictício, é possível que essa conexão esteja se transformando em algo um pouco mais prejudicial.
Tá.
Que ele começa a ser violento, tá? Se prepara. Lembre-se de que o personagem não é real. Procure falhas ou aspectos negativos no seu personagem. Se eles não têm, isso por si só é uma falha. Ninguém é perfeito.
É importante. Quando a gente fala em personagens fictícios, vez ou outra eles são desenhados com uma forma perfeita da gente, né? Então, ok. Isso é importante mesmo.
Mas no caso de One Piece, o negócio é que eles não são mais desenhados, entendeu?
Zoro é muito gato. E eu nem sou gay. Mas, porra...
O primeiro sorriso do Zoro...
Não, mas o pior é que você vê o Zoro... E aí ele é o Zoro, foda. Mas aí você, cara, ele na verdade não existe o Zoro. Então deixa eu procurar aqui.
Ele na vida real?
E ele é muito mais gato. Nossa senhora. Pelo amor de Deus.
Isso é uma dificuldade, cara. O cara é muito mais bonito na vida real. Todo mundo da tripulação que é extremamente gato na série, você vai procurar eles na vida real. Eles são muito mais bonitos. É bizarro, é loucura.
Como é que eu vou lidar com isso?
Na verdade eu sei, porque o WikiHow me disse.
Tá,
discuta
tá,
o seu desejo de se separar desse mundo fictício com seus amigos e peça que eles lembrem isso a você de tempos em tempos. Eu não sei se eu acho que esse conselho é bom, porque eu acho que tem certas coisas que os nossos amigos não precisam saber. A não ser que eles sejam muito próximos, aí também eles têm que saber mesmo. Passo 4, pare de interagir com esse personagem fictício.
Isso é a pedagogia do impacto, né?
Completamente. Diz assim, isso também significa evitar sites que falam sobre esse mundo fictício.
Ah, não.
Esse é um bom conselho para acabar com relacionamentos com pessoas reais também. Caraca. Do nada. Se você quiser parar de pensar e se importar com alguém, tire-o da sua vida. Do nada, esse artigo ele fica muito pesado e muito violento.
Fica muito bad vibes.
E é isso, cara. Se você tava precisando de auxílio, porque você se apaixonou por algum desses personagens de One Piece...
Ou todos.
Estamos aqui pra ajudar.
Muito provavelmente todos.
Agora eu vou dar todos os... Eu vou fazer todas as observações tóxicas, porque alguém tem que ser tóxico.
Ah.
Em relação a quem se apaixonou, tá? Primeiro, lembre-se que todo mundo está apaixonado pelo mesmo personagem que você. Então, se você acha que ele é seu, você tá errado.
Tá errado. A concorrência é grande.
É isso que eu tenho a dizer.
Mas, assim, a minha dica é... Stalkeia na vida porque eles são muito melhores na vida real, cara. É incrível como eles conseguem.
Mas aí você entra num negócio perigoso, porque você vai entrar em uma relação parasocial em que você vai estar apaixonado por uma celebridade.
E o que é que tem? Também não... Besteira. Você foi esperar os aplicativos de relacionamento. Não vai sair nada de lá não, galera. Desculpa aí.
Talvez um furto.
Talvez um furto. Seguido de falsidade ideológica. Será que é tão ruim assim amar o Zoro?
A pessoa que tá apaixonada por um personagem fictício, ela não faz mal a ninguém. Tá tudo bem.
É isso.
Não por isso, não por isso. Ela não. Vai fazer mal por outros motivos, mas não por estar apaixonada por um personagem fictício.
Não, é só amor,
Então, eu quero deixar nas suas mãos, Pepe. Qual é o conselho, qual é a lição que fica do Vortex de hoje?
Shima, também me joga umas bombas assim, né?
Não tô nem aí, pô. Normalmente eu tenho que pensar, mas eu não quero.
Vou ler um trechinho da música da Aurora que foi feita pra trilha sonora de One Piece. E aí vocês interpretam como vocês quiserem. Mal consigo flutuar. Minhas velas estão içadas e eu estou voltando pra casa.
Ok, foi muito lindo. Eu fico feliz que a gente viveu isso mais uma semana. E é isso, gente.
Deixa eu mandar um beijo.
Pra quem é que você quer mandar um beijo? Depende.
Eu quero, só quero mandar um beijo.
Vai.
Pronto, mandei um beijo.
Filho da mãe. O Vortex é produzido pela Parasol Company e eu queria também pedir pra vocês não deixarem de curtir os outros podcasts que são produzidos pela Parasol, como o Discoteca Básica e o Jujuba Cast, que estão disponíveis em todas as plataformas de podcast que vocês curtem. Como eu falei no começo do episódio, não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais. Super importante. Na verdade, não sei se é tão importante assim, mas seria legal. Eu acho que seria legal. Se vocês acharem também, então a gente se vê por lá. O arroba é feedvortex. F-E-E-D-V-O-R-T-E. É X, tudo junto, Feed Vortex. Então é isso, eu vou ficando por aqui e a gente se encontra na próxima semana. Tchau, tchau.
Parasol.